Ana Beatriz, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado, nossos companheiros aqui do Conexão Senado.
Ana Beatriz, vamos falar então aí de um estudo, né, um relatório sobre o risco, os riscos da obesidade infantil aqui no Brasil. Conta para nós, Ana Beatriz.
Pois é, Adriano, olha, essa notícia saiu no Jornal da USP, a gente já está aqui no, comemorando, né, lembrando o Outubro Rosa, que é um mês dedicado aí à prevenção do câncer de mama, câncer do útero, ovário, mas assim, a gente fala, né, o câncer, ele tem, é uma doença que tem muitas variantes, né, Adriano, e geralmente, assim, Um dos aspectos que podem facilitar o aparecimento da doença é a qualidade de vida, né? O estilo de vida. E aí a gente fala de alimentação, fala de exercício físico e tudo mais. E aí existe um relatório mundial sobre a obesidade, Adriano. Se chama World Obesity Atlas. Aí tem a versão 2022. Né? E aí houve uma projeção dizendo que até 2030 o mundo passará por uma epidemia de obesidade e o Brasil terá 7 milhões e 700 mil crianças obesas. E aí a questão é aquela idade, né, entre 5 e 9 anos e depois os adolescentes.
Olha, uma questão aí a ser vista com muito cuidado, principalmente pelos pais e os educadores, né? Porque muito do que acontece na vida adulta foi iniciada exatamente ali naquela fase de infância e adolescente. Essa questão da obesidade não é diferente. Então, se as crianças começam a se alimentar de uma forma errada e começam a ganhar peso já ali na infância e na adolescência, a tendência geralmente é de que isso repasse para a vida adulta. Então, é uma preocupação aí, principalmente dos pais e dos educadores com relação a isso, né, Bits?
Sim, exatamente. Aí, nesse texto que a gente pesquisou, vocês podem depois procurar na internet, lá no Jornal da USP, né? Tem uma professora, Luizy Cominato, que ela é professora do Hospital das Clínicas, né? Lá da Faculdade de Medicina da USP. E aí ela fala isso, fala que a gente tem dois fatores que a gente está lidando, né? A dieta hipercalórica, né? E também um outro problema que é a falta de exercício físico, inclusive foi agravada aí pela pandemia de Covid, né? As crianças acabaram ficando muito tempo dentro de casa, pouca prática de atividade física, de repente, assim, comida errada à disposição o tempo todo, muito tempo em tela, então, enfim, são informações bem, bem interessantes, eu recomendo esse artigo.
Ok, tá aí então, um artigo muito interessante sobre a importância de uma alimentação saudável, a conscientização dessa importância de comer bem, de fazer exercícios, porque um relatório mundial está alertando aí para os riscos da obesidade infantil no Brasil. Mas, Ana Beatriz, hoje tem aniversário de uma rede social muito famosa, queridinha da maioria da população. Fala pra gente o que é que está acontecendo aí hoje, onde todo mundo vai ter que postar isso.
Bom, Gisele, hoje o Instagram completa 12 anos e eu não sabia disso, olha só, um dos fundadores do Instagram é um brasileiro, é um rapaz nascido em São Paulo, o nome dele é Mike Krieger e ele foi estudar engenharia nos Estados Unidos aos 18 anos de idade e ele é um dos fundadores aí do Instagram. A ideia era que só se colocasse foto, a ideia era também que o símbolozinho do Instagram copiasse. Você lembra aquela máquina Polaroid?
Sim, sim.
Que tirava foto instantânea?
Que
a ideia era fazer essa associação.
Até mais bonito aquele símbolo antigo do que esse atual, já mais bonitinho.
Pois é, né? Então aí 12 anos mudou tanta coisa e o número de usuários no Brasil é 66 milhões de usuários com contas ativas no Instagram.
É muita gente. Todo mundo tem Instagram, menos o Adriano Faria.
Eu tô aqui com a minha conta no Orkut, viu, Ana Beatriz?
Sim!
Olha isso, gente.
Exatamente.
Da idade da pedra lascada o Orkut ainda, né? Nem da pedra polida.
Pois é, gente. E aí é aquela coisa, né? A gente, você tem uma conta, como que você usa essa conta, né? Como que você se expõe nessa rede? Mas aí, essa rede foi inaugurada, ela foi lançada em 6 de outubro de 2010.
Ok. Ana Bits, muito obrigado aí pela sua participação. O Rêmulo, lá de Cuiabá, ele é professor de educação física, né? Ele fala que a retirada das aulas de educação física das escolas é uma ótima política de obesidade. Ah, diz aqui o Rêmulo.
Sim,
sim. Tem aula hoje de educação física na escola?
Olha,
na
minha época tinha também e reprovava. Tinha
reprovava,
mais isso,
exato. Né? Você tinha que comparecer.
Quase que eu fui reprovado por faltas, porque brinquei com relação a essa questão da educação física, mas reprovava mesmo. Hoje a maioria dos colégios, não sei como é que está hoje, mas tem a questão também, tem, não tem? Continua tendo. Tá bom, aqui as mães aqui dizendo que continua tendo educação física nas escolas. Geralmente escolhe um esporte, né? E aí vai praticar, mas a educação física continua acontecendo. Isso é bom.
Mas, Gisele, eu acho que a carga horária diminuiu. Acho que comparando com o nosso, com o tempo que a gente passava na escola,
são duas horas.
São duas horas.
Duas
aulas, né?
Duas aulas, tá.
São duas aulas.
Continua. É porque a pessoa, ó, porque a garotada tá mesmo no como é que chama? Videogame e comendo besteira. Essa que é a verdade.
É, questão. É, uma coisa que eu queria lembrar, Gisele e Adriano, a minha família tem diversos casos de câncer de mama e eu acho assim. Eu sou a segunda geração, né? E o que acontece? Os médicos, primeira coisa que falaram assim: a cada 10 quilos que você perde, se você é obeso, você amplia o seu tempo de vida. Uhum. A sua sobrevida e a sua imunidade, ela aumenta, assim, no nível, para cada 10 quilos, um ano, dois anos a mais.
Olha aí.
Um bom incentivo, né?
Legal. Sim. Ana Beatriz Santos, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você e até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Até amanhã, Gisele. Tchau,
um abraço,
pessoal.
Deus.